Havendo o número regimental do presente, declaro aberta a sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2021. Saúdo a secretária da Câmara, o secretário da mesa, colegas vereadores e vereadoras, o nosso assessor jurídico, sejam todos bem-vindos. Iniciamos a sessão realizando a votação da ata da sessão passada. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Prosseguindo, peço ao secretário da mesa que faça a leitura das correspondências.
Ofício 210/2021, linha nova, 18 de novembro de 2021. Prezada Presidente, na grata satisfação de cumprimentá-la, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria demais edis desta colenda Câmara de Vereadores para análise e votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 28, que estabelece o preço do metro quadrado das construções, terrenos e de hectare para o cálculo dos valores venais dos imóveis e da outras providências. Projeto 29, que altera dispositivos da Lei Municipal 195 de 1997, de 26 de dezembro de 1997, da outras providências. Esperando contar com a vossa atenção, declinamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petri, Prefeito Municipal. Ofício 212/2021, linha nova, 23 de novembro de 2021. Prezada Presidente, na grata satisfação de cumprimentá-la, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria e demais edis desta colenda Câmara de Vereadores para análise e votação do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei 30, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 353.058,33 na Lei Orçamentária Anual, LOA de 2021, e da outras providências. Esperando contar com a vossa atenção, declinamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Henrique Petri, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Brigada Militar. Feliz 29 de novembro de 2021. Ofício 45, do comandante do 1º Pelotão da 2ª Companhia de Feliz, a Ilustríssima Senhora Graciela Chaves Becher, Presidente da Câmara de Vereadores. Convite. Convido Vossa Senhoria e demais vereadores para a formatura do PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, que atendeu as crianças do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral, 20 de março, a série a se realizar no dia 7 de dezembro de 2021, às 19 horas, nas dependências da escola, situada à Rua Henrique Spier, número 2600, centro de Linha Nova. Atenciosamente, Alex Martins Couto, primeiro tenente.
Obrigado, secretário. Como não temos inscrições no grande expediente, vamos aos comunicados. Vereador Jorge.
Saúdo a presidente, secretário da Câmara, colegas vereadores e vereadoras, doutora Alexandra, parte jurídica. A Secretaria Municipal da Saúde convoca para uma atualização de cadastro. Essa atualização vem de encontro à solicitação do Ministério da Saúde para a organização do modelo de financiamento da atenção primária. A convocação está sendo feita por localidades e os cadastros estão sendo atualizados nesse momento para a população que reside no centro. Os documentos necessários são o RG, o cartão do SUS e o CPF. E mais informações, então, pelo telefone 3445-5055. Outro comunicado, aproveitando a programação do Natal em Cores, dia 4 de dezembro, no sábado, vai ter o fim de tarde no parque, às 17 horas, com o Rafael Schaefer. Às 18h30 haverá a premiação do primeiro concurso fotográfico e às 19 horas, show com Elton e Juliana. E lembrando também que no dia 18 de dezembro haverá então o tradicional Natal comunitário. Seria isso.
Obrigada, vereador. Seguimos agora para a ordem do dia, onde foram apresentados nesta casa os projetos número 003, que é do Legislativo, projeto 0027, 28, 29 e 30, uma emenda ao projeto 027 e duas indicações. Sendo que hoje na ordem do dia entram a emenda ao projeto 27, o projeto 27 e o projeto número 030 e as duas indicações. Vamos agora à emenda, ao parecer da emenda ao projeto número 027. Peço à secretária que faça a leitura do mesmo.
Comissão de pareceres. Emenda ao projeto de lei número 027/2021. Parecer número 031/2021. Relator Marcel. Relatório. Encontra-se nesta Casa Legislativa a emenda ao projeto de lei do Executivo que modifica a redação do inciso 1º do artigo 7º. Voto do relator. Após análise aprofundada da presente emenda ao projeto de lei, entendo que a mesma possa ser levada à votação por esta colenda Câmara e aprovada, eis que se encontra em consonância com a legislação federal, estadual e a lei orgânica municipal. É o parecer. Relator Marcelo. Parecer da comissão. A Comissão Permanente de Pareceres, em reunião no dia 2 de dezembro de 2021, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela aprovação da referida emenda ao projeto de lei. Estiveram presentes os senhores vereadores Gilberto Vogel, Leandro Auler, Marcelo Beck, Paulo Alberto Altman e Rodrigo Renan Kich. Câmara de Vereadores, 2 de dezembro de 2021. Voto dos demais membros da comissão a favor, Gilberto, Leandro, Paulo e Rodrigo.
Obrigada, secretária. Conforme as inscrições realizadas, vereadora Beatriz.
Saúdo a presidente, demais colegas vereadores, secretário da Câmara, nosso assessor jurídico. Conforme diz a própria justificativa da emenda, eu fiz uma pesquisa nos municípios da região e resolvi propor essa redução de 40% para 30% no limite das suplementações, até porque tem alguns tribunais de contas que inclusive recomendam como sendo o máximo do limite, né, assim, indicado, como sendo o ideal. E a gente sabe que sempre é bom, quanto mais planejamento, melhor. E se bem que esse limite não impede, né, de o executivo fazer o seu trabalho. Se for necessário, pode solicitar por uma nova autorização legislativa, que não tem problema nenhum. Porque nós temos municípios que nem Alto Feliz tem 13%, Caracafé tem 15%, Presidente Lucena, Nova Petrópolis, 20%, Feliz, São José do Hortense, 25%. Então, eu sugeri 30%, que ficava assim, intermediário entre os 40% então, que a gente tinha e do praticado pelos municípios então, da região. Então, eu gostaria que analisassem com carinho e se concordarem, então, que aprovem essa emenda.
Obrigada, vereadora. Vereador Marcelo.
Saúdo ao presidente, à secretária da Câmara, os colegas vereadores, assessor jurídico. Eu concordo com a fala da vereadora Beatriz sobre a emenda que ela apresentou, mas eu me colocaria então no lugar do gestor, que nem os 30% é uma média boa, mas eu penso assim em se continuar como sempre foi os 40%, se por uma eventual hipótese que precisasse de uma suplementação maior, teria que ser então apresentado aqui à Câmara, né, à Câmara de Vereadores. E se ficar os 40%, se precisar usar menos, e se precisar alcançar o limite dos 40, se usaria os 40. É a minha opinião.
Obrigado, vereador. Coloco a emenda ao projeto 027 em votação. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está. Caso contrário, se manifeste. Quatro votos a favor, quatro votos contrários. O meu voto Minerva é o contrário à votação da emenda. Vamos agora ao projeto número 027. Peço à secretária para fazer a leitura do parecer no mesmo.
Comissão de Pareceres, Projeto de Lei número 027-2021. Parecer número 030-2021. Relator Rodrigo. Relatório. Encontra-se nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município de Linha Nova para o exercício financeiro de 2022. Voto do relator. Após análise aprofundada do presente projeto de lei, entendo que o mesmo possa ser levado à votação por esta colenda Câmara e aprovado, eis que se encontra em consonância com a legislação federal, estadual e a lei orgânica municipal. É o parecer. Relator Rodrigo. Parecer da comissão. A comissão permanente de pareceres, em reunião no dia 18 de novembro de 2021, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela aprovação do referido projeto de lei. Estiveram presentes os senhores vereadores Suzana Plautz, Leandro Auler, Marcelo Beck, Sérgio Utzi e Rodrigo Renanqui. Câmara de Vereadores, 18 de novembro de 2021. Voto dos demais membros da comissão a favor, Suzana, Leandro, Marcelo e Sérgio.
Obrigada, secretária. Coloco o projeto 027 em votação. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está. Caso contrário, se manifeste.
Abstenção.
Quatro abstenções. Projeto, então, aprovado. Vamos agora ao projeto número 030. Peço à secretária que faça a leitura do parecer.
Comissão de Pareceres, Projeto de Lei número 030-2021. Parecer número 034-2021. Relator Rodrigo. Relatório. Encontra-se nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei do Executivo que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 358,33 na Lei Orçamentária Anual, LOA de 2021 e da outras providências. Voto do relator. Após análise aprofundada do presente projeto de lei, entendo que o mesmo possa ser levado à votação por esta colenda Câmara e aprovado, eis que se encontra em consonância com a legislação federal, estadual e a lei orgânica municipal. É o parecer, relator Rodrigo. Parecer da comissão. A comissão permanente de pareceres, em reunião no dia 2 de dezembro de 2021, opinou por unanimidade pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela aprovação do referido projeto de lei. Estiveram presentes os senhores vereadores Gilberto Vogel, Leandro Auler, Marcelo Beck, Paulo Alberto Altman e Rodrigo Renanqui. Câmara de Vereadores, 2 de dezembro de 2021. Voto dos demais membros da comissão a favor, Gilberto, Leandro, Marcelo e Paulo.
Obrigada, secretária. Conforme as inscrições realizadas, vereador Jorge.
Saudações novamente. Eu vejo esse projeto de uma suma importância para nosso município, pois a abertura desse crédito suplementar para uma contrapartida de uma emenda parlamentar sempre é importante. Penso indiferente de que sigla partidária vem a emenda, sempre importante a avaliação e também a destinação do valor para onde que seja investido, pois tem uma emenda do MDB em análise para a aquisição de uma retroescavadeira para o município. E sei que em anexo a essa emenda vem várias orientações para onde possa ser investido esse dinheiro. E tem algumas coisas que realmente não competem à realidade de Linha Nova. Sei também que tem a questão da emenda do PTB, que seria destinada para o imigrante, para asfaltar. Tem a emenda do PT, destinada à reforma do centro de saúde. Espero que tudo saia também do papel, igual a essa emenda que veio do PTT. E tenho certeza que, sempre pensando no bem-estar dos nossos munícipes, esse é o objetivo principal dessas emendas. Seria isso da minha parte.
Obrigado, vereador. Coloco o projeto 030 em votação. Quem estiver a favor da aprovação, fique como está, caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura das indicações 022 e 023.
Excelentíssima senhora Graciela Scheib Becher, presidente da Câmara de Vereadores, Linha Nova, Rio Grande do Sul. Indicação número 022-2021. Sérgio Utsi, signatário, com base no artigo 143 do Regimento Interno desta Câmara, encaminha a indicação a seguir transcrita para deliberação e posterior encaminhamento ao Poder Executivo Municipal. Da indicação. No cumprimento das atribuições, considerando a carência de infraestrutura no mirante localizado na rua 25 de julho, solicito a Vossa Senhoria que avalie a possibilidade de pavimentar com blocos de concreto a área acessada pelos veículos, bem como realize estudos visando executar um acostamento mínimo de 2 metros na via. Da justificativa. Justifica-se o pedido pelo considerável número de pessoas, munícipes e visitantes que fazem uso do espaço, inclusive à noite, e pela falta de infraestrutura básica que proporcione um mínimo de segurança aos transeuntes e frequentadores. A pavimentação gera custos ao poder público, mas certamente seria compensada à medida que eliminaria a constante manutenção do acesso, hoje feito com material recolocado. Quanto ao acostamento de, no mínimo, 2 metros, é admissível uma cobertura de terra com camada final de saibro ou brita, que permitiria o aproveitamento como refúgio aos veículos e um espaço mais adequado às caminhadas, garantindo mais segurança, além de melhorar o aspecto da via. Linha Nova, Rio Grande do Sul, 18 de novembro de 2021. Sérgio Utsi, vereador do PT. Excelentíssima senhora Graciela Scheib Becher, presidente da Câmara de Vereadores, Linha Nova, Rio Grande do Sul. Indicação número 023-2021. Beatriz Schmidt, vereadora signatária, nos termos do artigo 143 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem apresentar a presente indicação para o devido encaminhamento ao Poder Executivo Municipal. Da indicação. Em cumprimento das atribuições, encaminha a Vossa Excelência sugestão para proporcionar treinamento aos servidores públicos municipais sobre o uso adequado dos extintores de incêndio. Justificativa. Diante da inexistência de brigada de incêndios, fundamental uma capacitação sobre o correto manuseio dos equipamentos disponíveis, sabedores de que existem diversos tipos de extintores e cada qual é indicado para uma classe de incêndio. Materiais sólidos, em líquidos e gases inflamáveis, equipamentos elétricos. Cada tipo de fogo tem uma forma e um agente especial que deve ser utilizado. Quando essas regras não são seguidas, coloca-se a vida do operador em risco, além de permitir que o fogo se alastre e tome grandes proporções. Usado de forma adequada, o extintor pode salvar vidas, extinguir um fogo ou controlá-lo até a chegada dos bombeiros, buscando a preservação da vida e do patrimônio material. Linha Nova, Rio Grande do Sul, 18 de novembro de 2021. Beatriz Schmidt, vereadora PT.
Obrigada, secretária. Ambas as indicações serão encaminhadas ao Executivo. Vamos agora para as explicações pessoais. Conforme as inscrições realizadas, vereador Paulo.
Minhas saudações à presidente da casa, secretário da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao jurídico, a todos, muito boa noite. Como é do conhecimento de todos, estive afastado no mês de novembro, né, tratando de assuntos particulares, mas não fiquei omisso, sempre com olhar bastante atento ao que acontecia no município. E algumas coisas chamaram a atenção, não só minha, mas como da população que vem recorrentemente falando em alguns assuntos. Esses assuntos voltados ao abastecimento dos veículos, da frota da prefeitura, num posto de combustíveis vizinho. Isso causa alguma estranheza, né? Se houve alguma irregularidade com o nosso posto aqui, então, que se venha e se diga claramente o que aconteceu, né? Não é de se duvidar, esses problemas acontecem. Alguma coisa em jornal, mas muito paliativo, que não explicava muito bem, as pessoas não conseguem entender. Mas o que mais chama a atenção são as máquinas pesadas percorrendo mais de 10 km ida, outros 10 e poucos quilômetros volta para abastecer. Quero crer que isso não seja a prática de uma gestão, uma boa gestão, que isso seja apenas um efeito paliativo e que espero que o poder público contorne o quanto antes esta situação, pois máquinas pesadas percorrendo um longo percurso, o gasto de pneus, o gasto com combustível próprio, sem contar o tempo perdido do funcionário que passa o maior tempo na rua, por mais produtivo que ele queira ser, ele não vai conseguir mais ser produtivo para o município porque ele está muitas vezes a caminho. Se fosse na iniciativa privada ou no setor primário, uma prática de gestão dessa seria no mínimo desastrosa. Então espero que o executivo encontre outras formas para minimizar os gastos, porque isso eu não vejo uma forma de gerar economia. Nada contra o posto de combustíveis do município vizinho que socorre nesse momento, mas espero que realmente alguém tome alguma providência para gerarmos mais economia aos cofres públicos. Então essa é uma coisa que me chamou bastante a atenção. Veremos até motivo de chacota na região por causa disso, né? Mas outra situação que algumas pessoas, agricultores, vieram me relatar é quando eles chegam à Secretaria de Obras ou de Agricultura solicitando algum serviço de máquina, eles é negado, pois tem alguns agricultores que querem ampliar, ou precisam até ampliar as suas lavouras, e elas não são devidamente atendidas. Então, muitas vezes a justificativa, a resposta que lhes é dada é que as máquinas estariam trabalhando nos aviários. Mas nós acho que temos que andar juntos, aviários e a outra agricultura convencional, para que todos sejam atendidos. Tá? Porque daqui a pouco vai se gerar um conflito entre as pessoas, né? Um setor é atendido, o outro não, e nós temos que evitar todo e qualquer conflito entre a comunidade. Então eu espero que se reveja essas situações em que as pessoas então vêm se manifestar desta maneira e que se corrija essas práticas. Quero comentar alguma coisa sobre o Natal, muito bonito, o Natal em cores aqui, muito bem enfeitado, Praça das Águas, o parque aqui ao redor da igreja. Isso foi uma coisa muito bonita e realmente chama a atenção de quem passa por aqui. Então seriam essas as minhas colocações para o dia de hoje. Agradeço a atenção de todos.
Muito obrigada, vereador.
Permito uma parte?
Permito.
Tens como colocar o nome da pessoa que solicitou o serviço e não foi atendido?
Tem, até me pediu, Alexandre Kiko. Ele já disse para mim que podia até falar o nome dele. Ele disse, esse senhor disse para mim, tá. Falou comigo, certo?
Certo,
E teria mais pessoas, né? Mas essas eu não vou falar o nome porque pediram sigilo, ok?
Obrigada, vereador. Seguindo, vereadora Beatriz.
Quero agora só trazer um questionamento. Qual a posição do executivo sobre a sugestão de adquirir um telefone celular para o pessoal da enfermagem? Se alguém de vocês souber, porque tendo em vista que a gente não tem o retorno formal do executivo, a gente não sabe. Por que que eu levanto essa questão? Como, pois, que nem o próprio vereador Jorge colocou há pouco, foi divulgado o chamamento, então, da Secretaria de Saúde para convocando as pessoas para comparecer e fazer a atualização do cadastro. Eu creio que a maior parte desse recadastramento poderia ser resolvido de forma simples, via WhatsApp, evitando a obrigatoriedade de deslocamento dos munícipes ao centro de saúde. Então, eu acredito que essa é uma das, mais uma das questões práticas que a gente tem como exemplo, onde o WhatsApp poderia resolver a grande parte dessas questões. Daí eu quero aproveitar e perguntar, como nós temos colegas vereadores que são motoristas e que atendem o sistema de emergência da ambulância, pelo que me consta, foi tirado o WhatsApp deste equipamento. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada.
Permitindo.
Só deixa eu concluir, eu gostaria sim que me respondesse. Porque assim, a minha preocupação, como eu levanto, eu fiz várias indicações nesse sentido para facilitar em outras em caso de emergência, como foi do Conselho Tutelar. A gente sabe que tem lugares que não tem sinal de telefone celular, que eles só se comunicam mediante WhatsApp. E é uma coisa assim que a gente está tão habituado que muitas vezes é o primeiro dispositivo que a gente tem para recorrer em caso de emergência. E aconteceu para mim mesmo, eu entrei em contato a pedido de alguém com a ambulância via WhatsApp, daí eu constatei que não tinha mais isso. Então, de verdade, eu gostaria que alguém me esclarecesse, me desse alguma razão plausível. Então, permito sim, senhor.
Ele nunca teve WhatsApp, esse número do sobreaviso. Em nenhum momento teve WhatsApp. Agora veio uma leva de telefones novos para os secretários e veio um telefone novo para o plantão da saúde e ele em nenhum momento teve WhatsApp.
Tá, então ele vai passar a ter agora?
Não sei te informar.
Então, se é
essa última parte.
Eu só queria concluir assim, ó, esses dias uma pessoa até me ligou, eu teria vergonha de falar o que essa pessoa me falou. Eu daqui a pouco vou precisar da ambulância e eu não tenho créditos, eu preciso mandar para o WhatsApp. Eu acho que essa questão do WhatsApp já foi levantada várias vezes, mas em alguns momentos vira bagunça. Meu ponto de vista, né? Tu tem, para tudo tem, mas para um crédito, para uma emergência, de repente de uma doença de um filho, tu não vai ter créditos para ligar para alguém, mas WhatsApp tu...
Bom, sim.
Minha opinião.
É a sua opinião.
Sobre, então, o telefone, ele nunca teve.
Tá certo. Eu tenho que discordar de algumas coisas, porque pode sim ser a realidade em algumas situações. Mas aí não cabe já a mim julgar o porquê que alguém entra em contato, não. A minha preocupação, de fato, é conseguir contato quando é necessário e essa seria mais uma via de acesso.
Sim, também eu concordo que o WhatsApp, hoje em dia, para você se comunicar mais rápido, é via WhatsApp. Às vezes você está em lugares que você não consegue também ligação, então a comunicação seria mais rápida via WhatsApp, porque há casos isolados, que nem relatado pelo colega Marcelo, mas há casos de extrema urgência, então que o WhatsApp serviria para se comunicar mais rapidamente com o setor.
Me permite um pouquinho?
Eu permito.
Agora invertemos, então o motorista não tem Wi-Fi em casa. Então o motorista vai ser obrigado a puxar uma rede para ter Wi-Fi, mas a pessoa que vai usar não tem crédito.
Sim, mas nós, permite? Nós não podemos, assim, até por uma questão social, às vezes a pessoa não consegue ter os créditos, né? Graças a Deus, nós todos estamos em uma posição social bem boa e conseguimos ter Wi-Fi e crédito no nosso telefone, mas às vezes algumas pessoas não conseguem ter, né? Gostaria de só fazer essa observação.
Permite uma parte.
Só complementando, vereador, eu em nenhum momento acho que o motorista deva custear o Wi-Fi. Eu creio que o município, tenha um plano no celular que vá ter disponibilização de internet sem necessitar de Wi-Fi de particular, né, do próprio motorista. Permito sim, Jorge.
Essa questão da ligação via Wi-Fi, se o paciente tem sinal na casa dele e ele liga, e o sobreaviso, ele está numa região onde não tem o sinal do Wi-Fi, com diferentes dados móveis, ele chama, só que o sobreaviso não escuta. O que, que o paciente deduz? Ele não quer atender. Esse é um problema muito sério que muitos não sabem que funciona assim. E então, esse é também um dos motivos para o sobreaviso não ter o WhatsApp.
Então é de forma intencional que não existe o WhatsApp.
Com nunca base... foi. É que ele, como o colega Marcelo colocou, ele nunca tinha o WhatsApp. Mas é um problema, questão da ligação do via WhatsApp. Ele chama, só que se o sobreaviso não tiver dados móveis ou sinal do Wi-Fi, o paciente, ele liga, ele chama, só que no outro lado ali, ele não recebe a ligação.
Bom, me permite mais uma colocação, só Patrícia?
Eu, por mim, sim, abro o debate.
Só colocar, mesmo que de repente alguém esteja num lugar onde os dados móveis não pegam, o WhatsApp igual não vai funcionar.
Eu pedi isto com base porque eu sei de pessoas que realmente não têm a outra forma. Eu não estou... Lógico que, como qualquer ferramenta, tem aqueles que podem fazer mau uso, mas eu pressuponho que eu ao menos sei, e que boa parte saiba, que quando eu faço uma chamada via WhatsApp, que ele chama, mesmo que outro não receba. Mas se ele não chama, eu faço o teste e eu mando uma mensagem. No momento que ele não recebe, é porque ele não está ouvindo. Mas, enfim...
Então, só uma parte, então, os senhores, colegas, admitem que temos alguma falha sobre aviso, porque isso é uma falha. Quando se precisa de uma ajuda, quando se precisa de uma emergência, então esse sobreaviso é falho, no meu ponto de vista.
Mas aí o senhor vereador está empurrando a culpa para a prefeitura, sendo que a pessoa pode botar R$12 de crédito e pode ligar. Porque sempre a prefeitura é falha.
Não, a prefeitura não é sempre é falha. Mas
você colocou agora que se a gente admitisse que a falha é então do...
Não, há uma falha no sistema então. Poderíamos mudar o sistema, ver uma maneira de se mudar então esse sistema. É só você em prol de querer salvar vidas, só isso. Obrigado.
Então, não tenho mais perguntas. Obrigada, vereadora. Vereador Rodrigo.
Saúde, presidente, secretário da Câmara, colegas vereadores e vereadoras, nosso assessor jurídico. Com a colocação do vereador sobre que os serviços às vezes são negados a serem feitos, desconheço essa postura por parte, pelo menos, do secretário de obras. Pois a gente precisamos salientar que todas as pessoas têm uma programação também, que se dirijam à Secretaria de Obras e façam as suas fichas de serviço. Pelo que eu sei, nenhum serviço é negado. Existe uma demanda grande de serviços, sim, inclusive as terraplanagens, mas nenhum serviço foi negado. As pessoas também precisam, às vezes, ter um pouco de paciência. Quando é um serviço urgente, com certeza a prefeitura vai ir e vai socorrer, vai prestar o serviço.
Mas o que acontece às vezes que temos pessoas que chegam hoje para fazer ficha e amanhã já querem um serviço, que às vezes não é tão urgente. Também tem outra coisa que depende muito, é a manutenção das máquinas, que volta e meia estraga. Quebra uma peça, então a máquina está parada lá na mecânica, que às vezes demora por vezes também para conseguir uma peça nova, para depor. Agora, devido à pandemia, existe até volta e meia falta de peças, então precisa mandar a peça antiga para tentar arrumar quando dá, senão esperar até que venha uma nova. O que isso então acontece de atrasar alguns serviços, não é por não querer fazer. Peço então ao vereador que possa então falar com essas pessoas, que elas possam procurar o secretário de obras e também verificar se foi feita a devida ficha certinho e sobre o serviço. Ele está aberto a conversas como sempre. Seria isso.
Obrigado, vereador. Vereador Marcelo.
Saudações novamente. Então vamos lá. Sobre essa questão que o vereador Paulo levantou sobre o posto, como eu já falei numa outra sessão, né, de repente as pessoas que tanto querem saber o motivo então do que aconteceu, que se dirijam às duas partes e ouçam, mas de repente também, por se ainda estar tramitando essa sindicância, não se tem então ou o proprietário do posto não quer falar realmente então o que aconteceu. Motivo de chacota por, então, fazermos parte da Secretaria de Obras e irmos com caminhões e máquinas pesadas abastecer no posto da cidade vizinha, né? Motivo de chacota sempre vai se ser, funcionário público sempre foi taxado de... Eu não vou usar os nomes aqui, mas todo mundo sabe da nossa realidade. As máquinas pesadas estão indo à Hortência abastecer antes que viesse uma denúncia que se estaria trazendo óleo diesel em bombonas em cima de veículos menores ou em cima de caminhões para abastecer as máquinas no pátio. Para evitar esse processo, a gente então, a secretaria optou em ir as máquinas abastecer. Poderia então ser colocado um tanque aqui, se por uma eventual término desse processo isso aconteça, que a gente... Lamento que não volte a acontecer, da gente voltar a abastecer no posto, então que possa ser procurado então uma instalação de tanques aqui na secretaria para fazer o abastecimento destas máquinas. Então vamos agora para a parte dos serviços então negados na secretaria. Eu não quero ser repetitivo, não estou aqui para defender ninguém, eu só quero dizer bem claro o que realmente acontece. Como trabalhamos lá, muitas vezes presenciamos, se me permite, o nosso colega vereador Gilberto, como foi secretário, ele sabe muito bem como isso funciona. As pessoas hoje em dia vêm nas secretarias, o que, que seria, eu preciso de uma máquina amanhã. Que nem foi colocado, existe uma programação de serviços, às vezes... vamos dizer, em um dia se termina, então dá um problema de uma estourar uma mangueira e até se vai mais um dia. Então essa programação do dia seguinte já pulou para mais um dia. Eu já várias vezes presenciei e sou testemunha que o secretário Pedro, ele nunca negou um serviço para ninguém. Não, eu não vou fazer. Ele simplesmente fala, vamos fazer o teu protocolo, a tua ficha. Temos muito serviço, realmente estamos terminando, então a terraplanagem que requer muitas máquinas, porque o pessoal também precisa construir, que o financiamento está correndo, mas isso não quer dizer que os serviços pedidos não são importantes das outras pessoas, mas sempre é dito que quando houver o tempo, quando a máquina estiver liberada, que o serviço vai ser feito. Como tem pessoas que vêm pedir um serviço em julho, se puder ser para final de novembro, eu quero construir a minha casa para que seja feita a minha terraplanagem. Em cima disso, tu pode te programar. Mas quando alguém vem, claro que acontece, preciso enterrar um animal, alguma coisa, ou caiu uma árvore para empurrar, para não cair na casa. Isso são coisas emergenciais. Mas agora chegar na secretaria, eu preciso da máquina amanhã. Então, se o secretário fala, olha, para amanhã não dá, aí a pessoa já fica, puxa, não quer fazer, né? Era essa a minha colocação. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Sérgio.
Obrigado.
Sendo isso para hoje, convido a todos a estarem presentes para a próxima sessão, que acontecerá no dia 16 de dezembro, nesta mesma casa, neste mesmo horário. Está encerrada a sessão.